Os maiores crimes da humanidade. Um programa feito totalmente no improviso. Apresentado por Thierry Lucas e Letícia Antunes. Duas pessoas que só sabem falar merda. Tirem as crianças da sala, porque está começando Filhos de Tarantino.
Exatamente, está começando Filhos de Tarantino, o seu podcast aqui sobre crimes, feito da maneira mais improvisada possível. E aqui quem vos fala é Thierry Lucas e do meu lado Letícia Antunes, como sempre.
Olá, olá.
Exatamente, um olá aí bem rápido. E hoje vai ser interessante, que hoje vai ser um caso que ainda tem muita coisa aí, muita dúvida. Então, tipo, a gente vai ter essa cautela para não dar informações que ainda não foram resolvidas. Vamos tentar saber o que de fato aconteceu, mas o caso ainda pode ser aberto a qualquer momento. Reaberto, né, no caso. E estamos aqui para papear sobre este caso. Diga mais sobre aí.
Caso que foi intrigante na época. Várias reportagens e a mídia em cima também, né, quando rolou.
Uhum.
E ela tá em aberto aí, por isso que a gente também não... A gente tem informações, a gente vai conversar um pouco sobre, mas ainda é um caso em aberto, assim, já foi encerrado, porque o principal acusado faleceu, né? Mas os caminhos do caso, né? Tipo, o que rolou e o que aconteceu de verdade, o que foi contado, qual é o que rolou de verdade, a gente não sabe, de fato.
É, esse é o caso aqui que... Primeiro caso aqui que a gente vai comentar que não tem uma solução clara.
Teve um inquérito fechado, mas porque, como teoricamente o autor do crime morreu, né, eles encerram o caso.
Uhum.
Mas aí ficou um monte de coisa pairando em volta do caso, ficou todo um mistério, tem essa chance de ele ser reaberto a qualquer momento, por conta de algumas divergências de depoimento, de história, de laudo, de várias coisinhas que foram sendo pegas depois, né? O caso foi encerrado.
Mesmo depois de muitos anos, a família ainda tá no pé pra tentar resolver isso e tal.
Pois é.
E vamos partir de onde? Por onde você quer começar?
Então, no dia 5 de agosto de 2013,
uhum,
a família Pesseghini inteira, que morava naquela residência, no caso, foi encontrada morta dentro da casa deles, né?
Foi aqui em São Paulo, né?
Foi. Morreu a avó, a tia-avó, o pai, a mãe e o filho, no caso, o Marcelinho. A história, né, que chegou até a gente inicialmente foi de que a família tinha sido assassinada e que o autor do crime tinha sido o Marcelinho. Porque rolaram alguns depoimentos e algumas pessoas deram alguns indícios de que ele estava meio que organizando para fazer isso, ele já tinha algumas ideias relacionadas a isso, de que ia acontecer. E ele foi o último membro que morreu. Ele tinha 13 anos na época. E ele era filho da Andrea e do Luiz. E os dois, o pai e a mãe dele, eles eram policiais.
Certo.
Então, uma testemunha inicialmente falou que estava tendo um churrasco e que ela ouviu disparos. Essa foi a testemunha principal. E aí a gente tem duas possíveis histórias, né? A gente tem a história que foi o caso encerrado, e aí a gente tem os contrapontos, que é o que leva a uma possível reabertura do caso.
Certo.
Então, vamos falar um pouco do caso, né? O Marcelinho, no caso, né?
Tá, vamos voltar
o
um pouco.
O Marcelinho, ele tinha 13 anos. A família relatou que ele era uma criança muito amorosa, que ele era muito apegado à mãe dele, que ele não aparentava ser uma criança violenta ou com algum indício de traços violentos, nem de doenças mentais, que foi uma coisa que foi levantada. Por conta desse carinho todo, ficou meio que tipo, como ele teria feito isso, né? Como que de fato aquilo teria acontecido? Então, houveram alguns relatos de amigos dele de que eles passaram a jogar assassino Spree de né? E que
Nossa,
ele
que
meio
isso.
que estava fissurado. E no dia do crime, tiveram três amigos que tiveram contato com ele, né? Pelo que a gente sabe. E aí, um desses amigos relatou que ele tinha falado que ia criar um grupo chamado Mercenários. E que o pré-requisito para entrar nesse grupo era que você tinha que matar alguém. E no caso, seriam os pais. E aí, os amigos falaram que não quiseram participar. Falou que teve uma menina que chegou a entrar para o grupo dele, mas como ela viu que ele só falava um monte de besteira, um monte de como, de groselha, né? Ela acabou saindo fora e aquilo parecia que era só história mesmo. Então, basicamente, quando o caso rolou, jogaram a culpa no Marcelo, né? No Marcelinho e no jogo. Usaram muito, na mídia falou-se muito. Teve uma cena do Marcelo
É
Rezende,
o clássico.
ele colocando o joguinho assim na câmera pra falar que jogo que era. E a ação dele, né? Porque foi uma chacina, né? Dentro da casa dele. A ação, pelo que a família conta, não condizia com o comportamento dele dentro de casa. Só que aí tiveram os relatos de alguns amigos que parecia que ele tinha algumas falas agressivas, algumas ideias violentas também. Mas é aquilo que a gente está falando. São muitas especulações, porque eu não consegui achar os depoimentos. Então a gente também não sabe, né? Como tinha muito bombardeio de mídia em cima do caso e que já estavam falando que tinha sido menino, porque ele foi o último e a arma foi encontrada perto dele. Então, como tiveram esses vários fatores de mídia bombardeando, existe uma possibilidade, sim, de as pessoas já serem contaminadas pela ideia, né? Porque toda hora tava ali, ah, foi isso, foi isso, foi
Nossa,
isso.
principalmente na Record. Na Record,
Sim, bombou,
qualquer espaço, até
bombou.
nos comerciais, eles colocavam jogos pra venda.
Então, assim, o histórico dele aparentemente era de uma criança carinhosa com a família, que era muito apegado à mãe. Dizem que ele já sabia atirar, porque ele ia no stand de tiro com o pai, se eu não me engano. Então, tem algumas coisas que dão indícios de que ele já tinha conhecimento do uso de arma, mas ao mesmo tempo falam que a relação dele com a família era muito boa. E aí o crime, né, em si. A história, né, que nos foi contada é que em 10 minutos, segundo o relato da polícia, ele matou todo mundo. Ele
Nossa, é
primeiro
muito
ele
rápido.
teria matado o pai, a mãe saiu, né, para ver o que tinha acontecido, e aí ele teria matado a mãe em seguida. Depois de matar a mãe, ele foi em direção, tinha aquelas terrenos com duas casas, se não me engano. Ele foi em direção a outra casa, que
Um
era no mesmo
sobradinho, né?
terreno, né? E na outra casa estava a avó e a tia-avó dele, e ele teria matado elas também.
Mas teve luta, não teve? Ou não?
Mas
Teve
isso
luta, né?
da luta rolou depois,
Ah, tá.
que
Então,
aí meio
depois a gente.
nos contrapontos, né?
Certo, certo.
E aí, depois dos crimes, o que foi relatado foi que ele pegou o carro da mãe dele, dirigiu até a escola e ele ficou esperando a escola abrir. Ele teria participado da aula normalmente. Depois ele voltou para casa de carona com um amigo dele. E quando ele voltou para casa, ele pegou e se matou. Então, essa seria mais ou menos a ordem do crime. Os amigos relataram que na escola ele falou que tinha matado os pais, mas eles não acreditaram, eles não deram muita moral para isso. E aí acabou que no fim das contas ele pegou carona com um amigo e voltou para casa.
Oxe, mas
Esse é o.
foi uma pessoa que levou ele pra escola? Um carro?
Não,
O
ele
carro ficou
sabia
na escola, ele
dirigir,
pegou
tinha isso.
e veio de carona com outro. Ah,
Ele voltou de carona com um amigo,
certo.
mas tem imagens de segurança e tudo mais que realmente mostra o carro sendo parado, e tem um horário específico lá que ele ficou parado na frente da escola, que ele saiu depois do carro, né? E ele teve aula. Depois disso da aula, ele voltou para casa. Essa foi a história, né, que chegou até a gente, mais ou menos a ordem cronológica do que ele fez.
Uhum.
E aí, como começaram a rolar algumas coisas, tipo assim, putz, o pai e a mãe eram policiais, a mãe, ela estava ajoelhada, eles encontraram ela ajoelhada, parece que ela tinha implorado pela vida dela. Aí fica aquilo lá, uma criança teria tanta precisão assim, porque se a gente pensar no caso que a gente já falou, por exemplo, da Richthofen, quando os peritos foram até lá, eles já sabiam que tinham sido dois criminosos, porque era impossível o Manfred ou a Marisa terem morrido em momentos separados e nenhum dos dois terem reagido, porque se uma pessoa escutasse ela levando uma pancada, acho que é meio que instintivo de você reagir, tentar segurar, tentar fazer alguma coisa.
Sim.
Por isso que eles já falaram, tipo, aqui foi duas pessoas porque eles morreram ao mesmo tempo.
Tipo, foi muito estratégico, né?
Sim. Então, dois pais policiais, né? Eles. Ou a mãe vê o pai morrendo, né? O marido morrendo, e aí ela não faz nada, ela se rende porque viu que era o filho. Ou. Me incógnita,
É
não
muita
dá pra
coisa, né, para
saber o que
pensar.
rolou. Teve algumas coisas, os tiros foram muito precisos, todos levaram tiros na cabeça. E aí, os relatos eram de que foi uma coisa extremamente profissional. E aí, algumas coisas que você lê de que se um policial já poderia errar, né, essa precisão de serem tiros na cabeça, tinha distância, ela mencionou todos os tiros na cabeça. Se um policial já poderia errar, tipo, um garoto de 13 anos. Ele teria como ter tanta precisão assim na hora de matar as pessoas?
É, e 13 anos em 2013, né? 2013?
Foi em 2003, o caso.
2013, uma criança de 13 anos não é igual hoje, né? Que hoje, querendo ou não, ele tem mais expertise por conta de estar mais adepto ali à tecnologia, às coisas e tal.
Sim, 2013 são
É, ainda
muitos
tinha
anos
uma
para frente.
infância ali normal. Mas é
Pois é.
bizarro.
Então, e aí também rolou essa história de, tipo, ele matou os pais, ele foi pra escola, voltou pra casa, se matou. E aí que começaram a rolar esses debates de, tipo, o que aconteceu de fato e o que que não aconteceu. Só que, como nós já falamos, são suposições, né? A gente também não
Sim.
tem certeza de nada.
Ninguém tem.
E aí apareceram os contrapontos, né? Uma vizinha, ela falou que ela vi um policial fardado e uma outra pessoa por volta de meio-dia, no dia do crime, pulando o muro da casa da família.
É a mesma do churrasco?
Não, foi. Ah, eu não. Ah, putz, não vou saber te dizer.
Certo. Não, então
É porque
continua.
tem essa vizinha e tem a principal testemunha, que foi a testemunha que falou do churrasco.
Ah, então deve ser outro.
Eu acredito que seja outra. E essa vizinha falou que ela viu um policial fardado e uma outra pessoa pulando o muro meio-dia. E aí, quando eles saíram da casa, eles comentaram entre eles que todos estavam mortos. E ela disse que achou estranho isso, porque a polícia só foi chamada oficialmente 6 horas da tarde e chegou 7 horas da noite na casa. Então, ela disse que já estranhou isso. Teve uma outra coisa que rolou, de que foi criado um grupo no Facebook em homenagem ao pai do Marcelinho,
Antes
mas o
do
grupo foi
ocorrido, né?
criado, foi antes do
É, eu
crime.
lembro disso.
Então, tipo, estranhíssimo, né? Quem cria um
Super.
grupo de Facebook pressupondo a morte de alguém?
É, apesar que. Ah, mas ele não é famoso, né? Então não cabe aqui o argumento que eu uso.
Então. E assim, essa mesma vizinha, ela relatou também que a mãe, lembrando que o pai e a mãe, eles eram policiais, né? E
Certo.
que a mãe do Marcelinho, ela estava em uma investigação, porque parece que ela foi chamada por alguns outros policiais para participar de roubos a caixas eletrônicas, explosivas, essas coisas. E ela, tipo, recusou e falou: vou denunciar vocês todos, vou denunciar a caralhada toda. E ela não participou e ela estava nessa investigação. E aí essa vizinha falou que eles observaram que ficou por meses rondando a casa ali um Meriva prata. Ficou muito tempo rondando a casa ali. Então, tinha algumas coisas ali para botar em dúvida o que que aconteceu de fato.
Eu não sei o que é um Meriva, mas tudo bem.
É tipo carrão de família.
Bah, agora eu sei.
Específico, Meriva Prata. Todas as pessoas tomaram tiros na cabeça. Eles comentaram que era muito profissional. O Marcelinho, se eu não me engano, ele tinha 1,60 m de altura. E rolou até uma história de que a precisão ou a distância, não me recordo, ela não batia com a altura dele. Então, rolou também que uma pessoa ligou na casa, depois que os corpos foram encontrados, não estava a polícia lá. E a pessoa perguntou se era da casa do Marcelinho, porque ele não tinha ido na escola. Em seguida, a pessoa desligou. Só que, peraí, não tinha falado que ele tinha ido para a escola, tinha filmagem, e como ligaram na casa e falaram que ele não tinha ido? E por que que a pessoa desligou também?
Cara,
Então, várias coisas bizarras. Eles comentaram também que a cena do crime ela estava preservada, né? É o que eles pedem. Eles falaram que a cena estava preservada, mas na verdade não estava, porque eu li em algum lugar que eu acho que passaram 200 policiais pela casa, passou um monte de policial. E a investigação disse que a cena estava preservada, mas não estava, porque entrou um monte de gente lá dentro, saiu um monte de policial. Então a cena estava totalmente contaminada também. E
aí é
várias
foda.
coisinhas, ainda tem outras coisinhas aí.
Tem
A
muita
mãe estava.
coisa.
Tem muitas histórias. A mãe estava participando dessa investigação, né? Para denunciar os roubos de caixas.
Certo.
Mas quando a polícia, depois da morte deles, quando a família, desculpa, foi atrás dessa investigação dela, o inquérito, as denúncias, as provas, tudo tinha desaparecido. Não tem mais nada sobre essa investigação que ela estava fazendo.
Caralho.
Então, tem muita coisa aí. Essa conta não está fechando, né?
Nunca fecha.
Essa que é considerada a principal testemunha. Ela foi relatada, isso é o que a gente está falando, foi que a advogada da família comentou depois, né? Por isso que existe a possibilidade de reabertura do
Mas
caso.
foi na época ou foi depois de alguns anos isso?
Foi depois de algum tempo. Eu sei que
Ah.
na época a família já não aceitava, porque falava que não era o tipo de comportamento do Marcelinho, não era o que eles achavam que tinha acontecido, e tinha já essa história da investigação, mas o caso foi fechado. Então acho que a família meio que continua investigando por conta, né? E aí, essa principal testemunha, ela tinha falado que a família tinha feito churrasco um dia antes do crime. Mas era mentira isso também, porque tinha ingresso de cinema, eles tinham o Marcelinho, a mãe e o pai, eles tinham ido no shopping, tinham os ingressos. Então, tipo, putz, a principal testemunha, ela já tá trocando a informação, tá confundindo um churrasco com cinema. Porra, se é a
É.
principal testemunha, você
É
fica com o pé
diferente.
atrás,
No
né? Não
churrasco
lembra uma
deixa o
coisa de
cheiro
um
de
dia
carne
atrás.
na roupa. Mas
Ou
sai no
você
cinema, é
sente,
só
né? Você
cheiro de
fala, putz.
pipoquinha.
Quando o seu vizinho tá fazendo churrasco, você sente o cheiro, é impossível você não saber.
E ainda mais quando é aquelas carnes fedidas. Não sei se você conhece, né? Quando vem aquele cheirão lá, você não acha? Podre.
Então, e essa testemunha, ela também, ela que falou que o Marcelinho sabia atirar, que ele sabia dirigir, que tinha visto algumas coisas na bolsa dele, e aí a pessoa se confundia. Primeiro falou que a porta da casa estava aberta, depois falou que a porta da casa estava fechada.
Aí virou festa.
Então, aí a pessoa toda hora está se confundindo, está passando informação que não bate. Outra coisa que aconteceu: as chamadas do telefone do pai do Marcelinho foram apagadas, que teriam rolado entre a chegada da polícia. Parece que ele recebeu muitas ligações no dia, mas foram apagados os registros e a polícia não foi atrás da companhia telefônica para tentar pegar registro nenhum, tipo, abandonou isso. Que é estranho, porque se tem um policial que não apareceu no trabalho e ele, tipo, o dia inteiro não atende telefone, não vai ter ligação nenhuma no celular. Se o seu amigo policial some, né, você não vai ligar e falar, e aí, aconteceu alguma coisa? Então,
É. É, que
tá
seguindo
meio.
a suposição dessa testemunha aí, né? No caso, quem tinha tomado conta do caso foi as mesmas pessoas que tava rondando a casa dele.
Sim, como teve essa história da investigação, e a gente imagina, né, que, tipo, putz, alguém podia se queimar muito com essa questão da investigação, quantas pessoas podiam ser pegas, né, porque, pô, era roubo de caixa. Não dá pra gente chutar quem possa ter feito, mas tem muitas controvérsias na história, né, tem muitas coisas confusas.
Sim.
Aí você tinha comentado de defesa, né, de briga.
Certo.
O que foi encontrado no, na autópsia, né, do Marcelinho foi que a mão dele tinha algumas marcas de defesa e agressão. Mas essas marcas, parece que teve uma primeira investigação, depois uma segunda, e essas marcas só foram faladas na segunda investigação. Eles não falaram sobre isso antes. E aparentemente o dedo dele também não estava no gatilho da arma, e ele se suicidou. Então, teve uma história também de que a arma estava em uma mão e ele era. Eu acho que a mão. Tava em uma mão e ele escrevia com a outra, sabe? Ele era tipo destro e tava na esquerda.
Nossa,
Teve isso também. E só foram coisas que só vieram aparecer nessa segunda investigação. Na primeira investigação não teria aparecido, ninguém falou sobre isso.
Ah, os caras pegou o lance do jogo e já falou, velho.
É,
Aí só jogou.
foi incentivado, né?
Ah.
Rolou também que o nível de putrefação, né, do pai do Marcelinho, ele era maior do que o das outras pessoas. Então ele teria morrido muito antes das outras vítimas, não em 10 minutos, como a polícia
Que
relatou,
é
como.
putrefação.
É o estádio de, não é decomposição, né? Da morte da pessoa.
Ah, ele morreu.
Quando vai
Parece que ele
pra
morreu
cara.
primeiro?
Isso,
Ah,
isso.
tá.
As coisas já tinham parado antes do resto da
Ah, o
família, né?
tempo de morte
E é
dele
por
não
isso que.
condiz com o dos outros.
É por isso que o pessoal, os peritos, eles têm o pessoal da necrópsia, né? Eles têm o tempo aproximado, eu acho que é por conta desse nível de putrefação. Eles falam, ah,
Certo.
essa pessoa morreu entre tal hora e tal hora. Deixa eu ver o que mais a gente tem de informação deles. Ah, uma coisa. O Marcelinho, ele foi diagnosticado com uma doença mental. Mas os avós paternos comentaram que nenhum deles foi chamado. Não teve nenhum familiar que foi chamado para conversar com o psiquiatra para sair esse laudo psiquiátrico dele. Então, tipo, como você vai dar um diagnóstico para uma pessoa que já morreu sem falar com ninguém da família? Qual foi a base desse diagnóstico deles?
Mas ele tinha passado antes com o psiquiatra?
Não, o Marcelinho, ele tinha só fibrose cística e ele não tinha, ele tinha uma médica, a médica dele, inclusive, não foi escutada também para esse laudo psiquiátrico. Os médicos que ele passava por conta da fibrose não foram escutados. Mas ele já, como ele já passava, eles tinham garantia de que ele não tinha nenhuma doença mental, né? Já
O que é isso? Fibrose.
tinha sido diagnosticado. Não entendi.
O que é fibrose cística?
Então, pelo que eu li, a fibrose ela se assemelha com a pneumonia, mas
Certo.
ela é genética. E aí tem que fazer o tratamento também. Eu vi em algum lugar que deram 4 anos de vida para ele e ele passou disso também por conta da fibrose.
Caralho.
Então, a aproximação dele com a mãe dele falavam que, tipo, como deram pouco tempo de vida, eles eram muito apegados um no outro. E ele tava com 13 anos, né, na época dos crimes.
Certo.
Então, isso foi extremamente estranho, né? Porque como assim, ninguém da família é chamada para um laudo psiquiátrico de uma pessoa que não tá ali para fazer o próprio laudo? Como você investiga histórico familiar? Como você investiga o comportamento da
Sem
pessoa?
conversar com a família.
Então, eles pegaram o quê? Tipo, os depoimentos, o jogo que ele tava jogando. É muito estranho, porque como você dá um laudo desse
É, qualquer
sem
brechinha que eles viam
conversar com
de
ninguém?
fora, eles pegaram e falaram, ó, encaixa aqui essa peça, ó.
Sim. E esse é um dos motivos de poder ter uma reabertura do caso, né? Porque como ninguém da família foi ouvido e pegaram e falaram assim, beleza, ele tinha alguma doença mental e isso é o suficiente para a gente encerrar o caso aqui e colocar a culpa nele.
Uma coisa que eu fiquei na dúvida é o Marcelinho, ele tinha manchas de receber o golpe, no caso, e não dar o golpe.
Parece que ele tinha, tipo, como se ele tivesse tentado segurar alguma coisa com a mão, ele tivesse tentado se defender. Tinha marca de. Tem umas fotos na internet de que tinha marca de agressão na mão dele, como se tivesse machucado. Eu li também que tinha respingo de sangue nele, mas que pelo disparo, teoricamente, o tiro iria para frente, né? Porque se foi um tiro na cabeça, o sangue iria respingar para frente, não respingar nele. Então, tiveram algumas coisinhas assim que só foram reveladas na segunda investigação, que na primeira não tinha sido falado.
Certo.
Então, e essas marcas de defesa, elas também podem casar com as câmeras falam, né? As câmeras, né, tem nessa investigação que eles fazem, que eles fizeram depois, parece que tem um vulto dentro do carro quando ele está dirigindo. Então, podia ser que ele estivesse sendo ameaçado por alguém. No caminho que ele fez para a escola, ou alguma coisa do tipo. Ele foi ameaçado por alguém, e aí a pessoa podia ter agredido ele, uma criança de 13 anos sendo coagida, né? A gente não sabe como
Mas se ele
vai
foi
reagir.
dirigindo até a escola, ninguém achou, tipo. Como é que fala? Esqueci o nome agora. No volante do carro. Não acharam nenhuma digital dele?
Não sei te dizer.
Ah, tá.
Não sei.
Não, fica
Ele
no ar esse
realmente.
mistério.
É, fica. Ele realmente sabia dirigir. Pode ser que ele tenha dirigido e tinha alguém atrás. A gente não sabe
Igual o
também.
Chris, no Trono de Chris, quando ele agacha e fica só o perigo do... O perigo não. O ladrão do lado dele lá. Pode crer.
E aí, o que. Não, gente, tem muitas coisas assim que te fazem ter dúvidas, né?
É,
Tem
hoje é
também a
episódio de
minha.
dúvidas aqui, tá? A gente só vai
É,
jogar as dúvidas.
vai ficar no ar aí para
Tudo no ar.
tirar essa conclusão. Tem também imagens de segurança da rua que mostram um carro prata
Certo.
próximo da casa da família, um pouco depois da morte. E esse carro piscou a lanterna dele, o farol, 4 vezes depois do carro saiu. E depois que esse carro saiu, parece que passaram 2 carros pretos, tipo, ensufilmado assim, com o filme 100%, todo escurão, passou também. E, tipo, por que uma pessoa piscaria 4 vezes a lanterna ali na rua? Não sei. Fica aí jogado no ar
Tá
também.
testando.
E o que tá fazendo a família levar uma possível reabertura do caso? Foi que as imagens de câmera que mostravam o Marcelinho descendo do carro na escola, que mostrava ele, né, fazendo o percurso que teoricamente ele fez depois de matar a família,
Certo.
essas imagens elas foram analisadas nos Estados Unidos e foi constatado, a família contratou, né, particular para poder fazer, e foi constatado que teve alteração nas imagens. Então, faltava tempo, tinha uns picotes nas gravações.
Nossa.
Então, a possibilidade de reabertura é porque eles têm uma investigação feita fora, provando que teve uma modificação nas imagens de câmeras. E
Caralho, mano.
aí são as coisas que rolaram, né, para ter dúvidas depois. A investigação ela foi arquivada, né, porque ele ficou acusado, né, como o criminoso, no caso, né, ele que
Certo.
cometeu. E aí foi arquivado pela polícia. Ele, então, pelo inquérito dele, né, ele atirou e matou os pais, a avó e a tia-avó. Em seguida, ele se suicidou com um tiro na cabeça. Então, essa é basicamente a história. E esses são os pontos aí para uma possível reabertura de casa.
É. Aí, no caso, se fosse reaberto, ia ser a segunda vez que ia ser reaberto, né?
Pelo que eu li, assim, do caso, já teve uma segunda investigação, que foi quando eles viram. Eu não sei se essa segunda é a que tá rolando, que tem essas. Que são investigações, né? Não, não tem o caso aberto ainda. Então, mas eu acho que provavelmente seria aberta uma nova investigação do caso, porque tem muitas incongruências que se diz, né? Tem muita coisa confusa e com esse negócio de ter alteração nas imagens. Então.
Ah, é bizarro. Coisa de filme, né? Você vê. Minha história.
E a gente falou do laudo, né, do laudo psiquiátrico dele. Tipo, o laudo dizia, lembrando que ninguém da família foi consultado, não foi conversado com ninguém da família para fazer esse laudo. O laudo dizia que ele tinha uma doença mental que levou ele a acreditar que ele era um personagem do Assassin's Creed. Tipo, esse foi o laudo do menino.
Eu nunca joguei Assassin's Creed, mas eu acho que não tem esse episódio do Assassin's Creed aí, não, né? Acontece isso. Que ele faz um churrasco.
Não. Fazendo churrasco, depois pega o carro, parece um GTA. Pega o carro para dar um rolê, depois volta. Tem esses vários pontinhos aí. Esse negócio de terem vinculado o jogo à Ubisoft, na época, ela até soltou um comunicado, né? Ela colocando pêsames à família e tal, né? Dando suas condolências. E eles refutaram totalmente a ideia de que o jogo tinha influenciado uma criança a cometer o crime. Porque ficaram reforçando muito de que tinha sido jogo, tinha sido jogo, tinha sido jogo, né?
É,
Era o que a gente
eu
via na
acho que
TV Tubando.
a ênfase foi tão grande no jogo por conta que na época não se tinha um termo fake news.
Sim. E teve também o fator de que uns dias antes do crime, ele trocou a foto do Facebook dele por uma foto do personagem principal do Assassin's Creed. E E aí foi só mais uma coisa para eles poderem vincular e ele achar que ele era um personagem do jogo.
Ai, não dá pra levar a sério, mano. Esses bagulho, mano. Parece que é, fa... é mentira isso aí.
Complicado.
Muito
Eu acho
absurdo.
que assim, argumentos para a família ainda ficar até hoje, né, não ter descansado e tá em cima, é tipo, argumentos eles têm informação e dados para eles acharem que não foi o que fechou o caso, né? Não foi o que foi
É que é
arquivado
um
lá,
caso que tem
falando tudo.
um ali um A e um B que dá para resolver, e eles preferiram selecionar um C e tratar como lixo o bagulho.
E assim, eu acho que quando hoje em dia a gente fala, tipo, tendo dúvida, mas na época eu não lembro de ninguém ter dúvida de que se tinha sido ele. Todo mundo falava, foi o menino e pronto, acabou por influência do jogo, porque era o que a gente via jogado na mídia toda hora. Era tipo o que passava na televisão. E aí ele só queria investigar qual era o caminho que o menino tinha feito para ele poder ter feito aquilo. Então, na época foi uma coisa que. Ah, resolvemos o crime, ninguém mais fala sobre isso. O menino matou e acabou. E aí, depois que foram aparecendo essas testemunhas, esses conflitos de depoimento e essas provas que a família foi encontrando.
É, e lógico que essas novas informações aí não entraram pra mídia, porque não alimenta a mídia, como alimentou quando se tratava de um jogo que influenciou um garoto a fazer isso.
E na época, né, existe muito negócio do momento. Aconteceu aquilo, você tem que ser o primeiro a dar a notícia. Então as pessoas inflamam os crimes e fica alimentando isso 24 horas na televisão.
É.
Então teve uma puta de uma repercussão e que agora se a gente falar assim, ah, teve uma reviravolta, não vai ter tanta como foi na época. Teve o caso de um outro caso aí da Madeleine, lá a menina que sumiu e culparam os pais por muito tempo, e foi um caso que estourou, teve documentário, teve tudo. E agora que parece que eles estão resolvendo o caso, você vê que não tem tanta gente falando sobre isso, porque não tem o boom do momento.
É, não tem mais um molho.
Exatamente. E na época, os caras investiram em falar do assassino escondido na TV e como influenciá-lo.
Infelizmente. Mas aí, o
É isso
que que tem
aí.
mais aí? Acabou? Que
É, a gente sabe que a
eu tô igual
foi
aquele meme
usada.
aqui, ó, das interrogações aqui. Cara, olha assim pra câmera. Interrogação.
A Nazaré fazendo
Também.
várias contas. Ó, o que sabe é que a foi da pistola 40. Segundo a polícia, todas as vítimas estavam dormindo na hora, que é um pouco estranho porque a mãe estava ajoelhada, né? Então, eu não acho que ela estaria dormindo ajoelhada.
E 7 horas
Tipo.
da noite.
Teoricamente o crime teria acontecido de noite, né? Eu descontrava no outro dia. Podia ser na hora da sonequinha ali. E é isso que a gente tem de informação aí. É um caso para ficar realmente em dúvida, para cada um tirar sua própria conclusão. Acho que essa pegada que jogaram muito de que os jogos influenciavam, eu lembro que falavam muito, muito, porque era bem aquele momento de Lan House que o pessoal saía para jogar, tipo, Counter-Strike na Lan House.
É.
Porque era o auge.
Eu
Então,
saía
tipo,
pra
ah.
jogar jogos do site da Nickelodeon.
Tá vendo?
O jogo do Bob Esponja era incrível.
E aí, imagino, porque eu lembro, tinha um Lan House aqui perto, e era tipo, você não vai sair pra jogar jogo pra matar os outros, não, né? Foi uma coisa que.
Nossa, tinha muito liga assim, né, esses negócios.
Sim.
Acho que é
E
muito
tudo
fato
era social.
da era em alta, tava Sônia Abraão e o Marcelo Rezende. E, tipo, nas duas emissoras ele culpava muito os jogos
Sim.
relacionados a crimes e tal.
E eles. É aquele negócio, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo aí agora. Se tem um caso, é 24 horas daquele caso passando ali nesses canais. E você precisa nutrir sua audiência, então você precisa justificar. Porque se eles só falassem, ah, a gente não sabe o que tá acontecendo. Não, vou mostrar aqui o jogo do Assassin's Creed 30 vezes pra tela pra falar esse jogo aqui.
Eu lembro
Porque aí
que.
você.
Eu lembro que
E os
na.
pais assistem, né?
É.
Então. Quê? Não vai jogar mais isso, não.
Não sei se dá pra encontrar na internet, mas tipo, eu lembro que teve um dia que eu tava assistindo a Sônia Abraão e falou que uma carta do Yu-Gi-Oh! Sugou uma criança, um bebê.
Não assisti, mas
Esse
vou
dia eu vi.
procurar.
Esse dia eu assisti. E trata ela como bagulho, tipo, olha lá, engoliu a criança, a carta do Yu-Gi-Oh!
Tipo o João Kleber, né?
Não, é bizarro.
Invisível e ele tá aqui.
Tipo, a gente zoa, né, às vezes, o lance de o termo fake news ser muito utilizado, porém, fez falta nessa época aí, né?
É.
Nessa época aí, o povo
Porque
acreditava em tudo.
hoje. Pode falar, tô me ouvindo.
Falando, nessa época aí, o povo acreditava em tudo.
É. E, assim, a internet. Hoje eu acho que as pessoas estão muito mais conectadas, né?
Sim.
Então a televisão sempre foi o principal meio de comunicação. Então, as famílias que não têm condições de pagar uma TV a cabo, elas têm TV aberta o dia inteiro. Hoje, se você abrir a Band, é só falando sobre um determinado caso, a Record. Entra os jornais, é só falando sobre aquele caso também. Então, gerou uma insegurança aí, porque isso eu também recordo, que gerou uma insegurança em muitas mães de tipo, jogo de tiro, que era o termo, né? Não falava o nome do jogo, era o jogo de tiro, você não vai jogar jogo de tiro.
É. Acho que
E dava.
até ajudou o lance de ser online e você conseguir se comunicar com as outras pessoas, que dá pra notar ali que você tá só se divertindo.
É aquela história, né? Podem ter pessoas que vão potencializar alguma coisa nelas? Sim,
Mas a
mas.
parcela é pequeníssima.
Sim, e tipo, um laudo falar que o menino acreditava que ele era o personagem do jogo é muito complicado, ainda mais como a forma como a gente ficou sabendo que o laudo foi feito, né? Que foi feito com tipo, ah, chegou isso de informação aqui, é o que a gente vai usar. Ele trocou a foto do perfil dele. Tô
É.
ferrada, eu sou a Beyoncé. Que ia colocar a foto dela em
Eu fico
tudo.
muito triste com esses termos assim. Isso aí que. Nossa, é muito bobo, mano. Tipo, um moleque da minha sala ali pensava que era o Naruto. Nem por isso virava o demônio na minha sala.
Nem por isso ele colocava a mão pra trás e corria, né?
É, mas os caras levam isso ao pé da letra. É foda, mano. Dá mó raiva isso aí. É, enfim.
Foi complicado na época. E acho que agora é mais complicado porque talvez possa ser mais fácil para a família fazer uma investigação quietinho, porque não tem tanta mídia em cima, sim. Mas eu imagino que a família queira que o menino descanse em paz também, né? Por isso que eles estão atrás ainda disso. E
É.
se tiver alguma reviravolta, a gente não sabe se vai sair na mídia, vai falar, tipo, policiais fizeram isso, ou vai falar, gangue fez isso, ou foi uma vingança, ou.
Ah,
Tipo,
qualquer
é.
resposta menos cara de pau do que a que foi recebida já é um avanço já, né?
Pois é.
Mas, tipo, tem casos assim que a gente pensa assim, nem mexe mais, deixa a família em paz. Mas isso aqui a família ainda tá no pé, né? Então a gente espera que algum dia role aí alguma coisa, uma resposta mais válida.
Então, eu acho que se eles também tivessem ficado no pé, a gente não ia ter acesso a essas informações hoje, porque ia ficar a história de que mais um, porque, como já a gente falou do caso da Richthofen, foi mais um filho que matou os pais. Então, eu acho que se a família também não tivesse insistido na investigação, né, de continuar a investigação, a gente não ia ter acesso a essas informações também, porque. Tipo, que é jogado assim, a gente acredita, é complicado, né? Você não, nem se questionar de, ah, foi isso, foi. Ainda mais tendo tanta confusão no meio do caso. Acho que o negócio que mais me pegou assim foi de um menino de 13 anos. Eu sei que tem menino de 13 anos altíssimos, em fortes, enfim. Mas um menino de 13 anos, que aparentemente ele era muito carinhoso com a família, ter dado tiro na cabeça de quatro pessoas com precisão e depois ir para a escola, ver a aula e voltar para casa e tipo, falar, agora sou eu.
É, que ele tem 13 anos, mas a fisionomia dele não condiz, né? Tipo, com 13 anos e
É,
tal, vai ser menor.
ele parece que é bem mais novo, né?
É.
É, teve uma história que eu esqueci de comentar da escola, que parece que teve uma redação que perguntava tipo qual foi o dia mais feliz da sua vida e disseram que a redação dele era falando que seria o dia que ele mataria os pais. Tem algumas histórias assim que podia ser uma criança também, né, que tivesse alguma reação agressiva, que fosse agressivo,
Mas, tipo, não
mas acho
tem foto, não tem da folha, nem nada.
não. Só vi que falaram sobre isso, mas também falar por falar, falaram um monte de coisa aí, né? E a gente tá botando em dúvida
É,
agora.
muita dúvida.
Então.
Dúvidas, duvidosas. Mas
E
enfim,
é esse
concluímos, né, o papo.
casinho. É, casinho aí pra ficar pensando em casa, falando,
Te
putz,
deixar
e aí?
enculcado.
E se um dia a gente tiver uma resolução disso daí, estaremos aqui por falar de novo, falando
Com
para resolver.
certeza. Ó, isso aqui já é uma promessa aqui para casos que a gente for falar que não tem uma solução ainda. Caso tenha uma solução durante a nossa temporadinha aí, a gente volta a falar do caso, né? Faz uma parte 2.
Exatamente.
Uma coisa que a gente nunca falou, que eu acho interessante falar, pra seguir a gente no Instagram, né? Filhos de
É
Tarantino. A gente
verdade.
nunca divulgou. Mas fica aí a divulgação pra quem quiser seguir nós. A gente é ativo nos stories, não. Mas no feed a gente é. Então, a
Sim.
gente ainda não é blogueirinho, gente. Desculpa.
E a gente faz um resuminho lá do caso, contando um pouquinho da história, do que rolou, né?
Vários
Resumo um
testículos.
pouco mais preciso do que a nossa conversa aqui, né?
É.
Mais direto.
O Instagram é sério. Chega aqui e né, virar
É verdade.
bobajada.
Ainda bem que na introdução a gente já tá falando aí que não é tudo a sério aqui, né, pessoal?
É. Não, não vai ser aqui que você vai falar, nossa, agora virou o crime do ano, mas estamos aqui para uma conversa, né? Conversa sadia. Acho que o fato da gente conversar dessa forma deixa menos tenso o caso. E dá pra assistir com a família aí. E você vai chocar, mas vai tentar rir um pouquinho, respeitando o caso, lógico.
Sua mãe não vai te proibir de jogar Assassin's Creed,
Por
nem
favor.
GTA,
Não,
que a gente vai estar tá
não
falando
existe
aqui.
esse jogo do Assassin's Creed aí, não. Que acontece isso, não, gente. Desculpa.
Já teve até filme. O que que iam fazer o filme?
O filme é bosta.
Mas fizeram, né?
É.
Não.
Gostam de jogar dinheiro fora. Enfim, somos os filhos de Tarantino, estamos finalizando. Quer deixar uma conclusão final aí?
Ah, pessoal, só. Acredito que se você está ouvindo até agora, você está com dúvida também. Se você acreditava antes na primeira versão, você também está em dúvida. E a gente só jogou aí na roda e agora é cada um por si aí para
Só
pensar.
jogou e saiu fora. Vai ficar vendo só a briguinha de
Exatamente.
longe. Certo? Ah, siga a gente no Instagram também, arroba Thierry Lucas, no lugar do 1x. E Letícia Antunes, que é arroba Le, underline
Antunes.
Antunes, sem o E antes do S. É difícil? É difícil, mas estamos aqui para isso. Certo? Até a próxima quinta.
Comentem lá no Instagram se tiverem casos que queiram ouvir
Com
também, que a
certeza. A
gente
gente
tá
vai
vendo
começar a
lá.
postar mais stories. Aí você responde os stories lá. Qual caso você quer que nós fale aí? Blá, 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 blá. Certo? Até a próxima quinta. Para você que está ouvindo no Spotify. Na próxima quinta aí, na parte da manhã, já vamos ter mais um episódio. Para você que está vendo aqui pela Twitch. Na quinta-feira, 9 horas da noite, estamos aqui com outro caso. Semana que vem, pode ser no outro dia. Mas a gente vai avisando vocês pelo Instagram, certo? Até a
Sim.
próxima. Au!